Ponto de desencontro. FNAC.
Não sei se é pior, se é melhor. Bem,
pois é verdade. Quando soprimo aquele tempo todo.
A história das minhas convidadas confunde-se com a história da infância e da adolescência de, pelo menos, duas gerações de portugueses. Devagar e assim, discretamente. E porque é na infância e na adolescência que nós temos a porta para o mundo dos livros, tornaram-se, não nas, mas as escritoras mais influentes das últimas décadas em Portugal, que é provavelmente uma coisa em que nunca pensaram. A prova é que seguramente já perceberam que vou e só posso estar a falar de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. São duas professoras que em 1982 escrevem o primeiro livro de uma coleção que hoje é uma instituição, uma aventura, claro, que começou na cidade e que acompanhava as aventuras das gêmeas Teresa e Luísa, do Pedro, do Chico, do João e dos seus cães, Feial e Caracol. Acompanhavam e acompanham. Hoje, mais de 40 anos depois, continuam a escrever a quatro mãos, quer dizer, se calhar a duas, porque não são ambidestras, e a correr as escolas de norte a sul de Portugal numa entrega e numa dedicação que são, de facto, notáveis. 40 anos é muito ano. Portugal e o mundo são outros, muito diferentes daquele ano de 1982. Claro que ao longo dos 66 livros que já leva à coleção, a Teresa, a Luísa, o Pedro, o Chico e o João têm agora telemóveis, usam a internet, mas para lá destas atualizações, o segredo de certeza que é outro. O segredo para que a velhinha Uma Aventura na Cidade vá hoje na 32ª edição. Isto é a data em que estou a falar. Se calhar amanhã já vai na 33ª. É isso que vamos tentar descobrir, qual é afinal o segredo. Olá, Maria, olá Isabel.
Olá, muito obrigada. Eu estou gaga com a sua introdução. Fiquei comovida. Custa-me agora falar porque você foi tão simpático naquilo que disse acerca do nosso trabalho, que eu nem sei, tu não estás...
Sim, é realmente inesperado e...
Mas é muito justo, porque pensei nisso quando estava a escrever, e de facto são as escritoras mais influentes das últimas décadas, porque puseram a ler... Não há ninguém destas... Vou contar só duas gerações, se tiver em conta que uma geração são 20 anos. Não há ninguém que não tenha lido pelo menos um dos vossos muitos, 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 muitos livros. Isso é incrível, de facto. Parabéns!
Muito obrigada.
Mas vou começar um bocadinho mais atrás e queria saber que livros é que vocês próprios liam quando tinham a idade que têm hoje os vossos leitores. Não sei quem é que quer começar.
Posso começar. Portanto, quando eu era pequena, que nasci em 1946, não é? Havia muito poucos livros para crianças e, portanto, nós tínhamos que ler o que havia, não é? Havia histórias tradicionais, que li bastantes e que me contaram também. Havia uma coleção azul, chamava-se Coleção Azul, com livros, sobretudo, escritos por uma francesa, a Condessa de Ségur. Portanto, As Meninas Exemplares, As Férias, etc., Os Desastres de Sofia, por aí. E depois havia os livros, para apareceram os cinco quando eu tinha 10 anos. O Annie de Britton apareceu traduzido em Portugal quando eu tinha 10 anos. E depois os livros para adolescentes. Mas não havia muito por onde escolher. E, portanto, tínhamos que nos contentar com o que havia. Eu fui aquilo que eu costumo chamar uma leitora espontânea, não é? Assim que aprendi a ler, passou a ser a minha atividade preferida para tempos livres, não é? Eu gostava de brincar também, de ir à praia, de ir ao cinema, tudo isso, mas não ia para férias sem uma carrada de livros e quando acabavam ia comprar outros ou pedia emprestado. Portanto, fui leitora furiosa do que havia.
Se calhar começava-se a ler mais cedo livros que hoje se leem numa idade, mais tarde, será?
São outros os livros, não é? As histórias tradicionais continuam a ser publicadas, mas tem que ser com outra linguagem, porque, como disse, e bem, tudo vai mudando, não é? Depois os livros da Condessa de Ségur, creio que ainda há no mercado.
Eu acho que ainda se lê.
Fizeram umas reedições, mas já não têm o mesmo impacto, naturalmente, não é? E pronto, e apareceram, quer dizer, a leitura infantil-juvenil explodiu, literalmente. Há autores portugueses para todos os géneros e estrangeiros. A dificuldade está na escolha, não é? Há muitas traduções de franceses, de ingleses, de suecos, do que seja. É só ir a uma livraria e escolher.
À vontade, sim. É. Isabel, o que é que lia?
Eu tive uma experiência relativamente diferente, porque eu comecei a estudar no Liceu Francês. Uhum. E, portanto, nós tínhamos um ensino primário em que havia um dia era português, outro dia era francês. Um dia era português, outro dia era francês. Tínhamos duas professoras, sempre, na primária. E, portanto, a minha professora de português era uma escritora, Alice Gomes, e depois tive várias professoras de francês. E no Liceu Francês havia muitos livros, coisa que não havia nas outras escolas portuguesas, não é? E havia biblioteca e nós íamos à biblioteca com os professores e requisitávamos livros. Portanto, eu li os livros que a Ana leu, mas li-os em francês. Ela leu Os Desastres de Sofia e eu li Les Malheurs de Sophie, da mesma autora. E o Puf e Patapuf e coisas assim, coisas brincalhonas, etc. Pronto. Portanto, durante toda a minha vida escolar, como andava numa escola que tinha outras características, digamos, no que respeita à leitura e ao encorajamento da leitura, porque quando nós éramos alunas não era muito hábito nas escolas portuguesas, eu vim depois a descobrir, encorajar a leitura como hoje se faz. E então nós realmente, e além disso, a Ana tinha em casa e eu também tinha em casa, uma família que também gostava muito. O meu pai, por exemplo, chegava à casa todos os dias, e dizia assim: sabem o que aconteceu hoje? Vou-vos ler aqui uma notícia do jornal. E isto, parecendo que não, marcou-me muito. E eu, e como todas as pessoas que são crianças, geralmente acham que isso acontece com todas as famílias. Se o meu pai nos lia notícias do jornal e mostrava bandas, era o Rufino, as aventuras do Rufino, e mostrava-nos as aventuras do Rufino, nós ficávamos atentas a que o jornal era uma coisa interessante. E dava-nos
também
livros.
Também o facto de ter muitos livros em casa.
Exatamente. E então isso tudo... Depois, eu, quando vim a ser professora, depois de tirar o curso, é que descobri que as escolas portuguesas não eram como a escola onde eu tinha andado. E até hoje nunca mais descansei a tentar melhorar as escolas portuguesas e hoje continuo muito empenhada em que, neste aspecto da leitura e noutros aspectos, que as escolas deem às crianças aquilo que elas precisam.
Não devem haver muitas escolas onde não tenham estado. Já fizeram a contabilidade de escola onde não tiveram?
Não, mas fomos realmente as escolas de norte a sul, do primeiro ciclo, segundo ciclo, até algumas do terceiro e uma ou outra do secundário, já noutra perspectiva, não é? De falar com, enfim, com a experiência de escolher uma profissão, de publicar livros, etc. E estivemos também em escolas dos Açores, da Madeira, e escolas onde estudam portugueses no estrangeiro. Foi muito interessante, não é? Em França, nos Estados Unidos, em Itália, no Luxemburgo. Portanto, ter contactar com professores que trabalham lá e conhecer as crianças que vivem lá, que estudam em duas línguas, que vivem entre dois mundos. Tem sido uma vida em cheio, digamos assim.
E também serve quase de ir testar com o público e ir tomando o pulso, como é que os miúdos se portam, como é que são hoje, quais são as dúvidas que têm, como é que é o próprio universo das crianças, também deve ser um trabalho de campo.
Para nós isso é essencial, porque nós começámos a escrever na ideia de que os nossos alunos gostassem de ler, e criar essa... E ao gostarem de ler, ganhassem facilidade na leitura. E depois, durante todo o tempo em que fomos professoras, continuámos sempre a ter esse contacto diário, mas desde o momento em que deixámos de ter, e eu deixei de ter relativamente cedo, porque depois fui trabalhar para a Escola de Formação de Professores, para a Escola Superior de Educação, nós, o ir às escolas falar com os leitores e depois leitores da idade para que nos dirigimos, depois começámos a escrever livros para outras idades e diversificámos o contacto com as idades e também o contacto com os nossos filhos, netos, depois quando tivemos netos, sobrinhos, amigos dos filhos, tudo isso foi e é e continua a ser.
O trabalho de campo, verdadeiramente.
Exatamente, porque nós, na verdade, dirigimos-nos àquela idade, mas as gerações... não têm sempre o mesmo gosto, as coisas mudam e sobretudo a vida e o estilo de vida muda, e nós precisamos estar atentas ao estilo de vida para escrever, para nos dirigirmos aos leitores e eles aceitarem aquilo.
E a verdade é que encontraram, porque eles continuam a ser lidos, portanto, encontraram a forma.
Nós procuramos, quer dizer, a nossa preocupação é sempre pensar no leitor. Quando nós estamos a escrever para crianças, nós pensamos, não pensamos em nós, pensamos nas crianças, não é? Naquilo que conhecemos delas. E conhecemos muito, porque somos ambas de grandes famílias, onde sempre houve, portanto, eu sou a mais velha de cinco irmãos, portanto, desde que nasci, que vivi rodeada, vamos lá, de crianças dos meus irmãos. E depois sobrinhos, tenho imenso. Agora já tenho um sobrinho neto.
Isto é a última. Uma maravilha. Festejámos o meu sobrinho neto.
Tenho muitos sobrinhos e um sobrinho neto, porque o meu irmão foi avô muito novo. Depois, como professor, acho que me passou. Eu não saí da escola, senão por pouco tempo, às vezes destacada, como foi para a Expo.
Tens um sobrinho bisneto.
Bisneto, pois deve ser.
Bisneto.
Bisneto, exatamente. Acabou de nascer, é isso mesmo. Portanto, tudo isso é muito engraçado, a conversa, a maneira como, enfim, o que falam, o que dizem, a maneira como se movem, os centros de interesse, tudo isso é muito engraçado. E portanto, temos sempre presente para irmos ao encontro deles, não é? E como fizemos sempre isso, muitas vezes temos crianças que também acham graça a ler os primeiros livros que foram escritos há 40 anos, percebem que não havia telemóveis e que, portanto, os recados se mandavam de outra maneira, por bilhetinhos, por mensagens, por sinais de luz. Alguns acham graça a isso, outros não, preferem ler só os mais recentes, onde já reconhecem o mundo em que vivem.
Claro.
E, portanto, não vamos alterar as histórias antigas, estão lá para quem as quiser ler, mas as atuais têm que considerar o mundo, tal como ele é agora, o micro-ondas, o computador,
é
a internet.
Lermos o mais recente, sim, e formos buscar A Aventura na Cidade, é quase um retrato de como era, o mundo,
exatamente,
há 40 anos atrás. Vou pedir-vos que fazer uma viagem em 82. Em 82, a própria democracia tinha poucos anos, pensarmos, sim, nisso, tinha 8 anos, não é? Estou a fazer bem as contas? Estou? 8
foi
anos. Eu sou de letras.
Sim, também
somos
eu.
Todos de letras.
Também eu.
Sim, 8 anos. Portanto, Portugal era um sítio onde se lia pouco, aliás, com taxas até de analfabetismo bastante grande. Vou até dizer que começaram a apanhar a primeira geração, onde as pessoas já leem, já eram escolarizadas, de uma maneira mais em baça. Notavam essa...
Eu posso lhe dizer uma coisa que é interessante. Como a Isabel disse, a maior parte das escolas não tinham biblioteca. Uhum. Nenhum professor mandava os alunos ler, e às vezes pelo contrário. Dizia, olha, guardas o livro para ler nas férias, agora tens é que estudar. Isto era. Quando nós éramos crianças, isto prolongou-se no tempo.
Foi um embate grande quando começaram a dar aulas. Foi.
Para mim foi um contraste, porque a minha ideia era que as escolas portuguesas eram como aquela onde eu tinha andado.
Pois.
E não eram.
Pois.
E portanto, e depois fui falar com a Ana, éramos as duas professoras.
Não se conheciam, conheceram-se
na
escola.
Não, por acaso eu já a tinha visto na faculdade, porque ela era mais velha, e nós sempre, quando andamos na faculdade no primeiro ano, olhamos para o do quinto, não é? Com um ar de admiração, aqueles já vão acabar o curso, nós ainda
sem
estamos.
Fazer a ideia que a sua vida se ia
cruzar. Exatamente. E então fui a falar com ela e dissemos: olha, não há biblioteca, temos que fazer uma biblioteca e temos que pôr os nossos alunos a ler.
Mas antes de ir para Lisboa e conhecer a Isabel, aqui na Escola Fernando Pessoa, dei aulas no meio rural. Foi muito engraçado. Ali não havia livros nem sombra, não é? E a maior parte, naquele tempo, dos meus alunos, foi imediatamente antes do 25 de Abril, não tinham livros em casa. Eram crianças, muitas delas, que trabalhavam no campo, nas férias com os pais e assim. E então eu comecei a levar livros para a aula, fazia uma espécie de biblioteca de turma, emprestava a quem quisesse, e foi muito engraçado, porque eles eram esponjas, não é? Adoravam e recolhiam, e até sem qualquer ideia feita, havia alguns rapagões, todos machos.
Quando deixa de ser aqui.
Olha, lembro-me de um especialmente, não é? Que era assim todo rapagão, e são flashes que nos ficam na cabeça, a dizer, olha, vou levar a princesa Boca de Rosas, que era uma história tradicional, muito contente com aquilo, levavam e comentavam, mas isso era eu que tinha esses livros em casa da família, que já não tinha, as crianças já tinham crescido, e levava, portanto não havia essa preocupação. Depois do 25 de Abril, realmente muita coisa mudou. E essa foi uma delas, não é?
Mas começou, e houve uma essencial, que foi a ideia de que todos tinham direito à leitura. E isso, depois, a forma de pôr em prática, claro que é ensinar bem na escola, mas depois também pô-los a ler livros que eles gostam, isso é essencial para que eles se tornem leitores.
Pois, não ser uma maçada os,
claro,
livros que
se... Claro,
não pode
se ser. Impingimos livros e os obrigamos, e ainda acontece. E ainda acontece nas nossas escolas.
Aliás, há os nossos clássicos, muitas vezes, são castigados por causa da maneira como são ensinados no liceu, não é? As pessoas ficam a odiar o Vitorino Mésio, é uma injustiça. Eles deviam não ser ensinados no liceu. Para não,
ou pelo menos escolhidos de um conto ou um texto que interesse àquele grupo. A ideia deveria ser, precisamente, criar uma situação que dê prazer, e não uma situação que seja...
Mas há livros dos clássicos que temos que confessar que se tornaram já ilegíveis, não é? São muito bons, Sem dúvida, mas é preciso saber muito, ter um grande percurso de leitura para aguentar ler, por exemplo, alguns livros do Alexandre Herculano, por exemplo. É muito difícil que uma pessoa que nasceu no século XXI consiga mergulhar
sem uma preparação,
sem uma grande, longa preparação e aquisição de maturidade que nós adquiríamos mais cedo, não é?
Mas nós também tínhamos muita informação que permitia descodificar aquilo que ali estava, não é? Tinha mesmo da história, etc. Uma história muito narrativa que nós recebíamos que nos permitia perceber, por exemplo, sim, algumas coisas do Alexandre Herculano, que hoje, com a história mais estrutural, já não é possível.
É verdade, deixa de fazer eco. É.
Eu li recentemente, por exemplo, um livro do Aquilino Ribeiro que me tinha escapado e gostei imenso, porque sou admirador e li muitos, não é? Mas estava a ler aquilo e a pensar, nenhum dos meus filhos percebia nada. Se lesse isto, percebia nada do que aqui está, porque estas palavras já ninguém usa e algumas tiram-se para o sentido, mas outras não. E ali, até para mim, algumas delas permaneceram
um mistério.
Aliás, ele gostava disso, não é? De utilizar um vocabulário muito, muito rico e invulgar e fora do habitual. Mas quem leu muito, e era muito diferente ter 16 anos nos anos, princípios dos anos 60, ou ter agora no século XX.
Claro, é outro mundo.
23, é outro mundo. E as pessoas, sei lá, por exemplo, acho que costumo dizer isto que tem graça. Minha avó casou com 16 anos, a minha mãe casou com 17. Eu casei com 21, a minha filha com 30. E, portanto, se calhar as minhas netas vão se casar com 40, não é? A maturidade vem mais tarde porque as pessoas vivem muito mais tempo. E, portanto, há que considerar tudo isto quando se pensa o que fazer com estes jovens, não é?
É mesmo. Uma pergunta. Nesse ano, em 82, na escola, lá têm essa ideia, tiveram resistência à volta de outros professores?
Não. Nós começámos a escrever histórias pequenas e dávamos na aula para os nossos alunos lerem e não dizíamos que eram escritas por nós. E aconteceu que era uma escola muito aberta. Eu fui para lá, aliás, porque sabia que aquela escola tinha sido uma experiência pedagógica do tempo do Veiga Simão e concorri para lá porque sabia que era inovadora. E os professores eram muito, muito abertos e até pediram as nossas histórias. Quando viram, havia uma sala onde se pedia as fotocópias para dar na aula, e alguns pediram as nossas histórias para dar nas aulas deles. E nós isso foi muito bom, porque era a primeira vez que ia dar aulas. Estávamos a fazer o estágio. E professores, já com muito tempo de serviço, é a delegada de português, que era assim, nós íamos apresentar coisas em grupo e tremíamos um bocadinho perante as outras professoras, não é? Porque elas eram, enfim, sábias, digamos, e elas gostaram e encorajaram-nos.
Mas quando saiu A Aventura da Cidade, posso dizer que a grande escritora, que era Matilde Rosa Araújo, era uma pessoa extraordinária, porque 8 dias depois do livro de estar à venda, recebemos na editora um cartão dela a felicitar-nos, e nestes termos exatos. Eu guardei tão bem o cartão, tão bem que me vendeu. Mas o que dizia era exatamente: venho felicitar-vos pela alegria dos vossos livros. Houve imensa gente que gostou, imensa gente que nos felicitou, e depois há sempre um ou outro que não gosta porque teve muito sucesso, e o sucesso paga-se caro.
Matilde Rosa Araújo, um pouco esquecida hoje, lembro-me.
Não, mas ainda é lida,
ainda é lida. Era uma pessoa extraordinária.
Uma pessoa adorável.
Poética e a relação dela com as crianças era uma coisa extraordinária. Nós tínhamos o gosto de assistir. Nós, aliás, tínhamos todos os natais, éramos júris, lembras-te dos presépios que faziam ali assim na junta de freguesia de Benfica, e faziam um concurso de presépios, e nós íamos sempre as três para júri de presépios, e tínhamos ali um convívio, porque ela demorava muito a ver os pormenores todos. Nós passávamos e víamos vendo e tal, e ela não, era muito, muito cuidadosa e muito minuciosa, e era uma pessoa realmente adorável.
Pois tivemos coisas que nos aconteceram muito engraçadas. Por exemplo, um dia a escola foi assaltada, e entre as coisas que roubaram livros da coleção Marvel.
Pois foi extraordinário. Nós ficámos numa alegria.
Ficámos muito sensibilizados.
Que é miúdos que são galfarros, que era mesmo. Que tinham ali na escola, a escola era a escola Fernando Pessoa nos Olivais, aqui perto, aliás, do sítio onde estamos. E havia muito os professores que tinham relação com as famílias para conseguir integrar, e os miúdos tinham alguns uma vida muito, muito complicada. Nós tínhamos pena dos agressores, porque sabíamos que por trás da agressão estava também uma vida muito difícil. Mas quando um agressor vai à escola roubar e rouba livros nossos, queria dizer que gostava de ler, não é? Gostava de ler os nossos livros.
Ficámos sensibilizadas.
E como é que lidaram com esse sucesso? Cálculo que não tinham ideia se ia correr bem. Não, aliás,
nunca nos cansamos de lembrar que três editoras recusaram o nosso trabalho, não é? Portanto, eu pensei, pronto, não conseguimos, paciência. A Isabel, não, vamos continuar a tentar.
E percebeu, percebe porquê hoje? Havia pouco interesse, achava-se que...
Não, eles diziam, e era, eles eram pessoas agradabilíssimas. Uns disseram, não, nós só fazemos livros escolares. Portanto, tinham uma editora de livros escolares e não queria abrir. Outros disseram que tinham medo do risco. E autores novos que ninguém conhecia, aventuras em Portugal que não existiam, era um risco. Preferiam traduções, porque era mais seguro, se tinha tido êxito noutros sítios. Portanto, era um investimento e, nessa altura, a ideia do risco como um fator que pesa num negócio era muito mais, é talvez mais pesado, não sei.
Mas foi um desconsolo.
Mas o desconsolo maior deve ter sido para quem disse que não na altura.
Não, mas houve um que disse que não podia, mas que nos indicou a caminho.
Pois, o que é engraçado com esse é que disse, olha, nós não vamos publicar, mas há uma editora pequena que tem poucos autores e que talvez queira, que está a começar.
Está a lançar-se, nós não conhecíamos,
fomos
lá.
Também pensei que eles não iam querer, para dizer a verdade, porque foram muito frios. E eu depois percebi porquê, porque realmente, se me forem muito calorosos, a pessoa fica logo a pensar, vão dizer que sim, não é? Então eles são muito, eram muito frios, agora não sei como é que fazem, para que as pessoas disserem, vamos ver.
Os editores geralmente,
não é,
são bastante sisudos quando recebem originais.
Vamos cá ver.
E isso é bom nós dizermos às pessoas para não desanimarem,
exato,
não é? Porque nós tivemos três editoras que não quiseram, não é? E depois houve uns desses que não quiseram, que mais tarde vieram ter connosco a dizer se queriam, mas nós entanto já tínhamos editor.
Pois, lidar com o corre bem, eu acho que só há uma maneira de lidar bem, que é com toda a naturalidade, não é?
E foi logo, não foi? Ou seja,
praticamente.
Foi logo. Começámos a receber logo cartas e portais e coisas.
E professores
entusiasmados com o nosso
trabalho, a dizer, olha, teve uma professora, julgo que de Aveiro. Não tenho a certeza, mas era do Norte, que me disse, eu reconciliei-me com uma turma, com a aventura na cidade, porque os miúdos gostaram e tal, portanto, a coisa começou a correr bem. A pessoa não pode ficar nem convencida, e nenhuma de nós tem essa tendência, não é? E não complicar a vida, não é? Portanto, os miúdos perguntam muitas vezes o que é que faz se a reconhecem na rua. Sorrio. Se querem tirar uma fotografia, pois tiro. Se querem um autógrafo, pois dou.
E se não for na época de pandemia, beijinhos.
E depois, quando é que a coisa se descontrolou aqui no bom sentido? Ou seja, quando é que começaram a perceber que temos de fazer o segundo e agora o terceiro?
Não,
e agora o quarto?
Nunca se descontrolou.
Descontrolar no sentido.
Também eu estou a brincar. Também estou a brincar.
Se calhar, com a ideia de fazer um, dois.
Sim, era. E nós fomos fazendo à medida. Depois havia pessoas que nos diziam, não ficam só em seis, têm que fazer mais. E fomos. E agora, olha, vamos fazendo um atrás do outro sem a ideia de qual vai ser o horizonte.
E não é só uma aventura, tem bastantes outros livros.
Pois tivemos necessidade também de variar. É muito divertido para nós, muito divertido escrever uma aventura. É muito divertido conviver com estas personagens que passaram a fazer parte da nossa vida, não é? Mas também quisemos outras experiências. Fizemos as viagens no tempo. Essas viagens começaram de uma forma engraçada, porque fizemos uma visita de estudo com crianças aqui dos Olivais que nunca tinham visto o Castelo de São Jorge, não é? E então fomos lá a fazer uma visita e é uma pergunta que me surpreendeu, naqueles binóculos que se mete uma moeda para ver a paisagem. Houve um aluno que me perguntou se aquilo era do tempo dos mouros, para verem os inimigos aproximarem-se ao longe. Portanto, eu percebi, realmente nós ensinamos o que ensinamos, eles aprendem. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei, conquistou, mas não têm a menor ideia de como é que se vivia no século XII. Depois tínhamos feito um trabalho para uma turma, portanto, para tentar... Porque percebessem como é que a vida era diferente, que não havia vidros nas janelas, que as pessoas comiam com as mãos, etc. Pormenores, não é, que não estão nos livros de história. Então fizemos o primeiro livro das viagens no tempo.
O Tempo dos Castelos.
Tempo dos Castelos.
Uma viagem ao Tempo dos
Castelos. E as pessoas gostaram
muito. Era uma coleção.
Fizemos 16 títulos, não fizemos até agora mais, porque a pesquisa dá muito trabalho. Não podemos dizer nenhum erro. E nós próprios, será, sobre o tempo dos castelos, na altura tivemos uma dúvida. Havia ferraduras ou ainda não havia ferraduras? São pequenos pormenores que um professor de História, de repente, também não sabe. E não havia internet para ir confirmar. Tínhamos que ir para a Biblioteca Nacional, portanto, fizemos 16. E depois a Isabel teve netos, ela é mais nova, 4 anos, mas teve netos mais cedo. E fizemos então livros para, quando ela começou a ter netos, para crianças mais pequenas.
Sim. Quantas horas dedicam à escrita? Porque isto faz um bocadinho, olha-se para a vastidão da vossa obra e fica-se a pensar como é que tem.
Nós escrevemos quase todos os dias, menos ao fim de semana. Mas houve períodos de vida em que escrevíamos também pelo menos uma tarde, o fim de semana e assim. Temos geralmente uns dias de férias, sim, é variável, mas continuamos sempre.
Não passam férias juntas, para
nós. Não.
É preciso também, se calhar, esse período.
Nem fiz de semana.
Nem fiz de semana, nem saímos em saímos. Nem saímos com amigos comuns.
Porque... Temos amigos diferentes também, não é?
Porque também não gostamos de impor o nosso trabalho aos respectivos maridos, nem aos filhos, nem aos netos. Nem às vezes falamos, claro, mas não está sempre presente o nosso
escrevem
trabalho.
Juntas, fisicamente, sim. Juntas?
Sim, e agora, ultimamente, muitas vezes também escrevemos com uma plataforma. De ligação,
pronto,
exatamente, seja, e fazemos
escrevem às partes. Eu tenho essa curiosidade: escrevem às partes, uma escreve um capítulo?
Não. Quem escreve sou eu, porque é à mão e porque a minha letra é mais fácil de ler, ou pelo menos a pessoa que nos passa a computador diz que a minha letra é mais fácil de ler. Portanto,
isso é incrível, são todos escritos à mão.
Todos à mão.
É, e são em diálogo, não é? Vamos conversando, a melhor frase fica, se uma tem outra ideia, melhor, arrisca-se. E segue em frente, não é? E depois temos uma.
Essa é muito divertido.
É muito divertido.
Estamos sempre a. Ainda agora, chegámos um bocadinho mais cedo. Nós somos muito pontuais, portanto, confesso que chegámos aqui um bocadinho mais cedo. Já estivemos a falar sobre aquilo que estamos a fazer no carro um bocadinho. E agora, e depois vamos continuar. Logo que haja tempo livre, continuamos.
4 horas, no entanto, posso dizer-lhe que o máximo que se aguenta a render são 4 horas. Porque é mais tempo.
Mas ficamos
que
muito cansadas ao fim de
muito cansadas. E bem, quer dizer, éramos mais novas, eu já cheguei a trabalhar 7 horas.
Escrevi 7 horas.
Trabalho intenso 7 horas. Agora já não aguentamos, portanto, que temos que aceitar que também para nós a vida já mudou.
E as pessoas podem ir lendo os livros, os outros que estão para trás.
Sim, sim.
Não é que não tenham bastante para ler. Como é que vem a literatura, vou chamar infantil juvenil, hoje, em comparação à...
Uma diferença abissal, porque hoje é muitíssimo rica. Hoje há todos os géneros, há autores que fazem todo o tipo de trabalho, todo o tipo de temas, todo o tipo de estilos. Quer dizer, quando nós começámos, havia muito pouco. Então, deste género com ação, mistério, coisas que sejam intrigantes e que captem a atenção e envolvam o leitor, não havia. Havia traduções, mais nada. Em Portugal, nada. Havia muitas histórias poéticas, havia o estilo conto tradicional, adaptado, etc. Mas não havia. Poesia sempre houve, não é? Mas também não havia tanto como há agora. Agora há todo o tipo de poesia, há livros fantásticos. Temos
e vão acompanhando o que se vai publicar.
Temos amigos, não é? Também a Luísa Ducla Soares, o Zé Jorge Letria, tantos amigos que são e que vamos acompanhando o trabalho deles, com grande alegria também por ver que eles continuam sempre também a escrever, não é?
É,
e outros, muitos outros, é muito bom, e os mais novos também, os mais novos que entretanto
vão escrevendo, claro. E vem também uma percepção do próprio meio literário, se quiser, em relação à literatura juvenil. O Harry Potter mudou um bocadinho as regras do jogo em termos da literatura.
Acho que é o livro mais lido
de sempre. Assim,
mas... Quando saiu o Harry Potter, nós ainda não tínhamos lido, que era uma novidade. Telefonavam-nos às vezes jornalistas a perguntar o que é que acha do Harry Potter, e nós tínhamos o ganho a dizer que não li. E então fomos ler, e realmente está muito bem construído. São livros muito bem construídos, que vão ao encontro da intriga, é muito compreensível.
É um mundo de fantasia.
É claro. Fantasia, mas é uma fantasia que, sobretudo para o imaginário de uma determinada idade e dos filmes que existem, etc., é muito bem feito. E por isso é natural que tenha agradado em todo o mundo.
E mudou um bocadinho essa percepção também da literatura.
Não, foi engraçado, sabe? Até foi comovente. Uma vez vi uma reportagem na televisão, estavam a mostrar uns caixotes em que estavam a meter livros do Harry Potter que iam partir para os mais variados sítios. E pensei, isto não é sobre violência, não é sobre escândalos, é fantasia. E então é bom ver tanto sucesso numa coisa que é pura fantasia. Porque o grande sucesso não costuma vir por coisas assim, não é? E foi bonito e rápido. Eu, aliás, mesmo antes de ler o livro, pensei, se isto tem tanto sucesso, tem que ser bom. Porque senão...
Os leitores não queriam. Os leitores
não queriam. Também podem ouvir essa própria frase.
Claro.
Não estamos a dizer dos nossos livros, estamos a dizer dos
livros. Mas posso devolver.
Não, mas há muita coisa boa e interessante e desenhos. É muito importante para os mais pequenos as ilustrações, não é? E para todos, por exemplo...
Uma... É verdade, temos de falar aqui do Arlindo Fagundes, que faz, ao longo destes 40 anos, tem feito...
Mas as ilustrações para os mais... As capas, é muito importante a capa de um livro para todas as idades, porque eu, quando entro numa livraria... De vez em quando, os meus olhos são atraídos, depois o livro pode não prestar, mas os meus olhos são atraídos
pela capa. Ainda no outro dia li um artigo sobre o que é que atrai o leitor para a compra do livro, não é para o livro, e realmente o fator capa.
A capa é muito
importante. E o fator título também é engraçado. Verdade,
ou seja, cada público, em termos nacionais, tem as suas especificidades. Em França, nós sabemos, os livros... A capa é uma coisa branca, uma folha branca ou amarela e pouco. Agora começa a aparecer já com as capas diferentes.
Mas eu vi,
os públicos também estão preparados para gostar ou não.
Eu estive na Argentina, por exemplo, em Buenos Aires, e fiquei admirada porque as capas são obras de arte completa. A pessoa nem sabe o que é que há de escolher, nem conhece eventualmente aqueles autores, mas apetece comprar logo dois ou três.
Porque... Eu comprei um monte de livros na Argentina.
Pela capa.
Não, e porque também os livreiros são fantásticos na Argentina. As pessoas que atendem nas livrarias ajudam o quer dizer, eu pedi obras argentinas ou que possam agradar, assim, eu expliquei qual era o meu tipo de gosto e tal, e eles pediram muitos livros que eu não via ler, porque realmente a capa era gira, o tema parecia interessante, mas depois a pessoa também tem que enredar-se, não é? Na história, na leitura.
Mas para as crianças pequenas é muito importante que haja muita variedade de desenhos, porque a ideia de que as crianças gostam todas da mesma coisa é falsa, não é? Portanto, é engraçado até ver, por exemplo, na Feira do Livro, com os livros em exposição, que uns são fortemente atraídos por uns, por um tipo de desenhos, e outros por outros, não é? Porque sentem logo um determinado tipo de empatia, e isso é como eu costumo dizer, como o amor, porque é que aquele rapaz se apaixonou por aquela rapariga? Não é explicável. Porque é que aquele menino gosta tanto daquele livro? Porque é que aquela menina, aliás, às vezes aparece em paz, ela quer sempre que eu lhe leia o mesmo livro todas as noites. Então leia-lhe o mesmo livro todas as noites, enquanto ela quiser esse... qualquer dia já
isso é
quer outro,
essa
não é?
Capacidade das crianças. Eu gostava de lhes perguntar agora, temos estado aqui a falar de literatura juvenil ao longo do tempo, como é que vêem esta questão relativamente recente de se estarem a reescrever alguns dos clássicos da literatura juvenil?
Mal.
Já pensaram
mal,
nisso?
Muito mal.
Gostava de saber a vossa.
Acho uma estupidez sem nome sequer.
Penny Blyton tem passado por esse processo.
Um absurdo.
É
um
Roald Dahl também.
Um absurdo. Um absurdo, porque são valores de uma época, portanto, reescrever uma obra é alterá-la, é falseá-la, não é? E portanto a pessoa pode ler a história sabendo que aquela história é daquela época e é isso que...
Ou escolher não lê-la,
por exemplo.
Agora, reescrever a história não faz sentido.
Mas há um pormenor que eu nem entendo muito bem. Ninguém tem o direito de mexer no texto de outro autor. Se não gosta daquele texto, escreve outro, escolhe outro, escreve outro. Não tem o direito de ir lá mexer e não sei como é que os descendentes de Agatha Christie e de Anne Brighton autorizaram que fizesse uma coisa dessas, não é?
Talvez já não estejam protegidos por direitos.
São 70 anos depois da morte, ainda não passaram, não é? E de qualquer forma não concordo. E aliás, como professora de História, não é? Então nós tentamos explicar como foi o passado e depois riscamos o passado e pomos lá o presente. Parece-me um completo absurdo. Aliás, houve aqui um caso em Espanha que me deu imensa vontade de rir, que foi retirar a Branca de Neve e a Bela Adormecida porque levaram beijos não consentidos. Não consenti. Como uma estava a dormir e a outra estava morta, dificilmente poderiam consentir no que quer que fosse.
Portanto,
é uma coisa completamente estapafúrdia, não é?
Sabes, passou pela cabeça que um dia isto podia acontecer aos vossos livros.
Esperamos que não, mas não. O politicamente correto, nós não aderimos nada ao politicamente correto. Acho que as pessoas devem ser genuínas, dizer aquilo que pensam, não estar preocupadas, deixa lá ver o que é que penso sobre o que eu penso. Por amor de Deus, dizemos o que sentimos e o que pensamos e com a forma de estar que é própria da nossa geração. E se não gostam, olha, paciência. Agora, impor uma forma de estar ao outro não me parece nada bem.
E agora vou perguntar-lhe a Isabel. Já teve responsabilidades políticas também. Vamos falar um bocadinho de educação. Foi ministra da Educação. Eu na altura, achei muito estranho não ser Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
Duas ministras.
Não, porque eu pensei, então, mas só uma, porque nós estamos habituados a ouvir o nome.
Mas ela ajudou-me imenso. Ajudou-me imenso. Sabe porquê? Porque ela é
como
muito...
é que foi esse desafio? De
Bem, o desafio eu aceitei porque tinha lançado o Plano Nacional de Leitura, uhum. Tinha corrido bem, uhum. E vieram muitas pessoas dizer-me que, e uma delas era a Ana, claro, que valia a pena, porque eu se calhar era capaz de ajudar o país a dar a avançar mais rapidamente. Eu acho que claro que os países avançam sempre, às vezes recuam, é verdade, mas avançam, mas talvez, enfim, acreditei que isso talvez tivesse algum valor, o meu contributo. A Ana ajudou-me sempre, questionando, criticando, ela é muito crítica, e isso realmente foi muito bom. Mas também o meu marido ajudou-me imenso. Porquê? Por uma coisa que me compraz muito dizer, é que ele confia em mim mais do que eu própria. E quando nós temos alguém que é o nosso companheiro, não é? E que nos diz vai porque consegues e pode ser útil, isso é realmente dá-nos muita coragem.
Ficou com saudades da política?
Não fiquei. Embora agora continuo a trabalhar um pouco, enfim, não estou na ação política direta, na intervenção direta, mas sou consultora para a educação do Presidente da República. Portanto, eu tenho que acompanhar. E isso é preciso estar sempre atento o que se passa na educação para poder conversar e dar informação sobre enfim, o que vai decorrendo na política educativa. Isso mantenho-me atenta. Mas isso quem é professor verdadeiramente geralmente gosta de se manter atento, mesmo os reformados.
É professor para sempre.
Exatamente,
sim,
é professor para
sempre. Uma vez, professor para sempre.
Sim, estamos quase a acabar. Antes de falarmos dos livros que trouxemos aqui, gostava de saber se já alguma vez pensaram acabar uma aventura. É muito comum autores que têm uma longa série de com as mesmas personagens. Já vos passou pela cabeça? E se passou, imaginar como é que poderia ser?
Não. Nós, de início, fazíamos 4 aventuras por ano. Depois, com o correr do tempo e com os outros livros que fomos fazendo, passámos a 2 e agora, há uns anos para cá, fazemos 1 por ano. Enquanto tivermos ideias, isto nos der prazer e o público gostar, vamos continuar. É claro que um dia tem que acabar, mas não vamos nós dizer, pronto, agora acabou aqui, não é? É sempre um gosto começar uma história nova, e é no verão, geralmente faz parte do verão. Vem o calor, vem o bom tempo, vem o tempo também de cada uma ir à sua vida com as férias, e vem o início de uma nova aventura.
Há uma coisa que um amigo meu dizia, que é que eu gosto imenso, que é: nós não devemos fazer afirmações que nos venham a autolimitar.
É verdade. Mas é porque deve haver uma relação quase psicanalítica com estas 4, 5 pessoas que não existem, boa verdade, mas que existem na vossa vida. São das 5 pessoas mais importantes. Já pensaram nisto? São das 5 pessoas mais importantes da vossa vida. Deve ser uma coisa estranha, não é?
Realmente somos muito próximos e fazem-nos falta. Quando ao fim de um ano sem escrever e tornamos a pegar neles,
saudades,
é como rever sobrinhos muito queridos. Não digo filhos, porque filhos é uma coisa singular que não se compara com nada, não é? Mas como sobrinhos muito queridos, como afilhados muito queridos, não é? Que nos fazem falta e que nós conhecemos muito bem, e que é engraçado porque não podemos, damos-lhes personalidades tão fortes que não as podemos mudar, não é? Uhum. Não podemos pôr o Chico com atitudes que não são as dele ou os outros, não é?
Isso é ótimo, de certa maneira já ditam o que é que conseguem fazer.
Eles têm vida própria.
É verdade, incrível. Os livros que falámos aqui, a propósito exatamente do regresso do verão, o último da coleção Uma Aventura para o fim das férias. Desvendar um bocadinho qual é a história deste último.
Portanto, a história, queres desvendar?
Não, pouco disto.
Portanto, nós para fazer esta história estivemos com os nossos militares da Marinha e da Força Aérea para ver como é que eles faziam os resgates de pessoas que estão aflitas no alto mar ou nos penhascos onde não é possível chegar por terra.
Nós temos amigos que trabalham nessa área. E então fomos visitar
Também é uma boa hipótese sempre de ver as coisas.
Exatamente, e conhecemos coisas diferentes e descobrimos. E realmente é um trabalho absolutamente excepcional. Estão sempre atentos. Há uma vigilância marinha. Nós temos a obrigação de fazer vigilância a uma zona da nossa zona económica exclusiva, e até mais, que é a responsabilidade do nosso país. Mas, além disso, a Marinha Portuguesa faz a vigilância de todos os navios que têm pavilhão português. Em todo o mundo. Andem onde andarem, estão sempre atentos ao que está a passar. E depois, os resgates que são feitos pela Força Aérea em colaboração
com a Marinha
e também em terra os resgates com helicópteros. E nós...
Foi fantástico. Estivemos dentro do helicóptero, estivemos a conversar mesmo com os da Força Aérea, que nos contaram coisas inacreditáveis que fizeram, de salvamentos debaixo de temporais horrorosos em que eles próprios iam morrendo, etc. Portanto, tudo isso entrou na história. Depois, esta história tem uma particularidade, é que a par do desenrolar da ação, há também o desenrolar dos planos maléficos dos bandidos, não é? Portanto, o leitor sabe desde o princípio quem vai fazer mal a quem, e está na dúvida se vai ou não conseguir e o que é que vai acontecer. Portanto, foi muito engraçado fazer esta história.
E para isso tem de ler, para saber o que é que vai acontecer. As minhas sugestões, eu tinha sugerido, já vamos aos livros da Ana Maria Magalhães e Bela Alçada, trouxe aqui um sobre a Enid Blyton, já aqui falámos, é uma biografia, não está publicada em português, da Barbara Stoney, chama-se precisamente Enid Blyton, The Biography. Essa escritora incrível também, que nos deixou os 5. E agora vou fazer aqui mais umas sugestões, que são das minhas convidadas, claro. O Dia do Terremoto, eu adorava a coleção Viagem no Tempo, e este é particularmente incrível. Não vale a pena dizer o ano, é de caminho, são todos. E também, claro, deixar com Uma Aventura na Cidade, para a última edição é de 2023, é, como eu disse, a 32ª edição. Um livro que tem agora 41 anos, é incrível. E aconselho, para quem tem filhos, para quem esteja a ouvir e que esteja em idade de ler Uma Aventura na Cidade, e também para as pessoas da minha geração que o leram há 40, talvez não, eu não li há 41, mas há 38 ou 37, que o releiam, porque eu tinha pedido um dos, este não é o último, é o penúltimo. Sim, sim, vou ler. E adorei. Tinha adorado quando li Uma Aventura na Cidade. Acabo com uma nota muito pessoal, porque esta não é a segunda vez que estou a entrevistar a Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que entrevistei há uns anos no canal Q. Em boa verdade, é a terceira vez, porque a primeira vez, e eu isto não tinha mostrado, eu tinha, não sei, há 30 e muitos anos atrás, em 90, há 33 anos atrás, fiz um jornal com uns amigos e fui a casa da Ana Maria, fui entrevistá-las, e tenho aqui a prova que me assinaram este livro, onde eu vou passo a ler para o Hugo, com os nossos parabéns pelo seu trabalho de jornalista. Isto foi há 33 anos atrás, e agora nos encontramos aqui outra vez. Obrigado às duas,
muito
espero
obrigada.
Que tenham gostado. Olhe, mais outra entrevista.
Reiteramos os nossos parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.
Obrigado. Obrigado.
Muito obrigada, gostámos muito.
Obrigado.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC. Thank you.